O Brasil começou a participar da Olimpíada Internacional de Física em 2000. Na ocasião, não recebeu nenhuma premiação. Primeira participação. Aí, ao longo dos anos, foi recebendo menções honrosas. Em 2011 e 2012, a equipe brasileira obteve o tão sonhado ouro. Bom, que mais? Mas foi prosseguindo, né? Nos últimos anos, os resultados têm avançado rapidamente. Depois de obter 3 bronzes e 2 menções honrosas em 2015 na Índia, a equipe brasileira conseguiu ouro, prata e bronze em 2016 na Suíça, convidado a participar da primeira Olimpíada Europeia em março deste ano, na Estônia. O time brasileiro conseguiu 1 ouro, 2 pratas, 2 bronzes. E olha só, mês passado, o mesmo time participou da Olimpíada na Indonésia. A gente quer entender qual é o segredo para o bom desempenho dos estudantes brasileiras que se dedicam ao estudo da física. Converso sobre o assunto com... perdemos o contato. Exatamente quando ia anunciar o professor, estamos restabelecendo o contato com o professor Ayrton Deppmann, que é professor associado do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, para fazer justamente um balanço da participação brasileira nas Olimpíadas Internacionais de Física, não é? A gente já falou mais de uma vez aqui sobre o ensino de física, como é mais comum que o aluno não goste do que goste do ensino, mas as coisas vêm mudando significativamente no ensino da física e no interesse de estudantes pela física. E eu converso com o professor Ayrton Deppmann, que é professor associado ao Instituto de Física da USP. Bem-vindo, professor, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. E nós colocamos logo uma primeira questão como provocação. A gente quer entender esse segredo para o bom desempenho crescente dos estudantes brasileiros dedicados à física nestas participações internacionais. O que está mudando, se a gente pode dizer assim?
Em primeiro lugar, o grande mérito é dos próprios estudantes, que são estudantes muito talentosos, muito dedicados, que se esforçam muito para obter esse resultado. Depois vem do apoio, claro, das famílias desses estudantes, e dos professores, que fazem a maior parte do trabalho de treinamento e de ensino dos estudantes que vão competir nessas Olimpíadas. A nossa participação como membro do comitê organizador das Olimpíadas da Sociedade Brasileira de Física, a nossa participação é realizar a Olimpíada Brasileira de Física, que já evidencia os melhores estudantes de todo o país, na física, e depois fazer provas seletivas e exames de seleção de alto nível voltados para participação nas Olimpíadas Internacionais. Uhum. Então, o que tem sido melhorado nos últimos anos é principalmente essa etapa de seleção dos estudantes, formar o time, a equipe brasileira que vai competir nessas Olimpíadas, procurando colocar sempre os estudantes mais aptos para participarem desses eventos.
É uma preparação especial desses alunos, né? Eu queria entender um pouquinho, antes da gente falar, são alunos do Brasil todo que participam, e a gente vê que realmente não é só aqui em São Paulo, mas também no Ceará, temos representantes de diversos estados, já nessas e outras participações internacionais. Mas como é o preparo de um aluno como esse? Eu fiquei surpresa, porque eu estou lendo aqui em matérias publicadas na imprensa, um dos rapazes diz: olha, caiu o básico na prova, né? Mas o básico do básico mesmo, como é que é a preparação? O que é que cai nessas provas? Como é que a gente prepare esses alunos para uma participação como essa?
O estudante foi muito modesto nessa afirmação, porque a gente precisa lembrar que são estudantes do ensino médio. É. E o programa que eles estão estudando e eles praticam para participar dessas Olimpíadas é certamente o equivalente ao que é visto nos primeiros 2 anos de um bom curso universitário em física, do bacharelado em física, mesmo o curso da USP. Esses estudantes poderiam, a meu ver, entrar já no 3º ano de física da USP e ter um bom desempenho.
Que coisa. Olha, então, sabe qual foi a frase, professor, do Vitor? Foi o Vitor que disse: olha, caiu o básico, abre aspas. Energia do átomo de hidrogênio é menos 13,6 eletrovolts por N². Fecha aspas. É o básico, pessoal.
Pois é, que são conceitos que são aprendidos no curso universitário, uhum. Numa disciplina chamada Física Moderna.
Olha só.
Que é ministrado para alunos que estão no final do segundo ano ou começo do terceiro ano.
Muito bem.
Então, realmente, eles estão num nível muito avançado. Claro que esses estudantes não refletem a média do ensino brasileiro, que é muito baixa.
Uhum.
Mas o que a gente vê com esses meninos é que, com um pouco de apoio, um pouco de esforço e com ensino de boa qualidade, eles realmente são capazes de competir com os melhores alunos do mundo. Porque nessas competições estão os times asiáticos, que são muito fortes, times europeus. E os resultados, os bons resultados, vêm ocorrendo de forma sistemática nos últimos anos, o que mostra que o Brasil realmente tem atingido um patamar elevado na competição, nas competições internacionais desse tipo.
Uhum. Agora, professor Ayrton, quando a gente fala em ensino de qualidade, a gente está falando que esses alunos vêm, a gente tem que desnudar mesmo, falar claramente, esses alunos vêm de escolas privadas ou tem aluno de ensino público conseguindo aprender e aprender muito bem a ponto de se interessar, porque você percebe a facilidade quando você, né, se envolve com a matéria, com o professor, cada um tem uma motivação. Uma facilidade nata ali com cálculos, claro, depende disso também. Mas quando a gente está falando em ensino de qualidade, estamos falando exclusivamente de escolas privadas?
Olha, dos estudantes que passam na etapa seletiva, que é para escolher os alunos que vão participar ou da Olimpíada Internacional de Física ou da Olimpíada Ibero-Americana de Física, que são o que a gente chama de Olimpíadas Internacionais, às vezes aparece algum estudante de escola pública, mas em geral são escolas técnicas, federais, que são de mais alto nível, ou escolas militares, que são exceções entre as escolas públicas. Infelizmente, os estudantes de escola pública não têm conseguido apresentar um desempenho à altura desses estudantes. Agora, a gente não pode correr o risco de, com isso, considerar que a Olimpíada é um evento elitista, que mostra uma elite econômica e cultural do país, porque as escolas que participam, e tem escolas que investem muito na participação nessas Olimpíadas, essas escolas vão procurar estudantes em qualquer lugar do país e oferecem bolsas integrais para esses estudantes terem um ensino do mais alto nível. Então, existe um caso de um estudante do Rio Grande do Norte que participou de uma Olimpíada Internacional, não era de Física, era de Química. Ele conseguiu ser premiado nessa Olimpíada e ele era filho de uma catadora de lixo no Rio Grande do Norte. Só que ele sobressaiu nos estudos, na escola pública, participou da Olimpíada de escola pública, foi identificado, né, por uma das escolas do Ceará, que ofereceu uma bolsa integral para o menino estudar lá, e ele conseguiu, então, ter um desempenho muito alto, graças ao seu talento, mas graças ao apoio da escola também. Esse menino conseguiu uma premiação muito boa na competição internacional, e por causa disso, recebeu a oportunidade de estudar na Universidade British Columbia, no Canadá, com uma bolsa integral também, oferecida pela própria universidade. Então é um salto gigantesco para um estudante que estava realmente na classe mais baixa, né, no status social mais baixo aqui no Brasil, e deu um salto de cultural enorme, porque recebeu a possibilidade de estudar no Canadá, numa das melhores universidades do mundo.
Agora o desafio é transformar essas raras exceções, essas joias raras, em algo mais comum. Esse é o primeiro desafio. Quero que o senhor fale, sim, do papel da universidade nesse processo. Porque tem um papel importante essa ponte que a universidade pode fazer com a escola, especialmente a escola pública, né?
Exatamente. Quer dizer, na área de física, especialmente, há uma carência muito grande de professores, de modo geral. Muitos dos professores de física no ensino médio não são físicos. E então isso precisa ser oferecido pelas universidades brasileiras. E também garantir uma boa formação para esses professores. Porque quando um bom aluno está em contato com um bom professor, os resultados são muito de alto nível, né? Os resultados são de nível altíssimo, como a gente está vendo. Então, acho que isso chama atenção para o desperdício que nós temos, né? Porque, claro que a gente seleciona 9, 10 alunos por ano para participar dessas Olimpíadas e a gente vê que eles são muito bons. Mas existem outros 60 estudantes muito bons que vão participar das seletivas, recebem medalha de ouro na Olimpíada Brasileira e vão participar das provas seletivas, que não conseguem, às vezes, se classificar para participar da Olimpíada Internacional, não porque não esteja no mesmo nível desses estudantes. É que as provas são assim, né? No dia da prova, talvez ele não tenha tido um desempenho muito bom por qualquer outro motivo externo, mas são estudantes de altíssimo nível.
Uhum.
E as nossas universidades precisam fazer o possível para que esses estudantes possam ter o seu ensino de qualidade oferecido aqui no país e também procurar acelerar a formação desses estudantes. Eles são muito bons, eles não precisam fazer os 2 primeiros anos de um curso universitário, já que eles já têm o conhecimento no 3º ano do curso de bacharelado em física, por exemplo. E acelerando essa formação, isso atrai esses estudantes para os cursos aqui, porque permite que ele tenha um diploma de bacharel em física em cerca de 2 anos e depois possa optar por uma outra carreira,
uhum,
ou por uma pós-graduação. Então, são coisas que a universidade pode fazer para atender essa demanda de estudantes muito talentosos que a gente tem no Brasil e que são desperdiçados, né? São talentos desperdiçados que têm um custo para a nossa sociedade que é muito alto.
Ah,
né? O custo de não ter o trabalho desses estudantes que vão ser, com certeza, excelentes profissionais.
O senhor chegou no ponto que eu queria, que é exatamente, o jovem, ele tem aquela motivação incrível, a paixão pela coisa, e ele se dedica mesmo quando ele gosta, mas quando ele começar a amadurecer e ver que tem dificuldades ali na frente para transformar aquilo numa profissão, como é que esse talento vai ser usado pelo mercado? Aí é um outro problema. Eu vou ser professor de física, eu vou trabalhar na área industrial, eu vou contribuir com a tecnologia do país. É isso, é o talento que a gente precisa dar perspectiva para esse jovem no mercado de trabalho lá na frente.
Certamente. Esse é um dos grandes problemas, especificamente da parte de física, porque o que a gente vê é que estudantes muito bons que participam das seletivas ou mesmo das Olimpíadas Internacionais, acabam optando por carreiras diferentes, muitas vezes engenharia, que é próximo da física, mas às vezes medicina, que é bem distante, né? E isso motivados exatamente pelo mercado de trabalho. Infelizmente, aqui no Brasil, o mercado de trabalho para físicos ainda é muito restrito, existem avanços nas últimas décadas, mas muito lentos, e o que precisaria é realmente a sociedade acordar para a necessidade de um desenvolvimento tecnológico onde o físico certamente teria um papel importante a desempenhar.
Importantíssimo. Imagina as inúmeras áreas que a contribuição, né, de um físico pode trazer, imensas. Então a gente temos que subir vários degraus nessa escada, hein, professor? Ainda, né?
São vários degraus, mas a gente precisa começar pelo primeiro, né?
Isso, pelo primeiro, que é o quê? É o desempenho do estudante brasileiro ali que se interessou, se apaixonou, se motivou, estudou e já está transformando essas competições, essa participação em competições internacionais como coisa de rotina e com medalhas. É isso que a gente começou essa história, contando essa história dessa maneira, né? É uma participação muito importante a dos brasileiros e são várias competições, só para a gente concluir, são várias competições internacionais no ano. Qual seria a próxima, professor? Ou agora já o ano que vem? Como é que é?
Não, temos agora, né, no final desse mês, ou começo do próximo, temos a Olimpíada Ibero-Americana,
uhum,
onde o Brasil geralmente tem um resultado muito bom, mas nós temos, normalmente temos 2 competições, a Olimpíada Internacional de Física e a Olimpíada Ibero-Americana de Física. Essas são as 2 competições internacionais. Nesse ano, excepcionalmente, nós fomos convidados, o time brasileiro foi convidado a participar da primeira Olimpíada Europeia de Física, que foi realizada na Estônia no mês de maio e abril.
Uhum.
E onde também esse mesmo grupo de estudantes que obteve esse excelente resultado na Olimpíada Internacional, lá já demonstrava que era um time muito forte para competir, porque conseguiu uma medalha de ouro, 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze na Olimpíada Europeia, competindo com vários países europeus, onde a qualidade do ensino é muito superior à brasileira.
Que maravilha, que boa notícia essa toda, né? Vamos adiante. Os resultados, bons resultados estão chegando, não é de hoje, mas podem ser ampliados e pode se dar continuidade a isso, que é o que a gente está falando aqui, a esses bons resultados dos estudantes em Olimpíadas Internacionais, no caso das Olimpíadas Internacionais de Física. Conversei com o professor Ayrton Deppmann, que é professor associado do Instituto de Física da USP, organiza a Olimpíada Brasileira, não é de Física, professor? Muito bem, vamos continuar investindo nesse talento jovem do Brasil. Vamos acreditar nisso.
Exatamente, temos que manter a esperança.
Muito obrigado, viu, professor, pela participação aqui no Jornal da USP. Um bom dia.
Bom dia.